Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todos e a todos presentes. A deputada Maria Antónia pode estar presente por razões de saúde. Penso que, em nome de todos e todos, desejamos-lhe as melhoras rápidas. Começaria por questões procedimentais bastante simples. Penso que todos receberam o texto de substituição há 3 dias. Entretanto, o grupo parlamentar do PAN enviou um e-mail à Comissão dizendo que subscrevia o texto de substituição, porque, naturalmente, tendo apenas uma deputada, não foi possível fazer parte dos trabalhos e, portanto, aderiu ao texto de substituição, que assim passa também a ser do PAN. Assim sendo, se todos estivessem de acordo, eu pediria aos serviços para publicitar o texto, porque já tem a adesão do grupo parlamentar do PAN, e, portanto, assim, que, já que todos os deputados já têm conhecimento do mesmo e já têm a adesão também do PAN, que teve a oportunidade de o ler com o cuidado que entendeu necessário, não vejo razão nenhuma para não podermos publicitar o texto. Em segundo lugar, até agora não chegaram até ao grupo de trabalho quaisquer propostas de alteração. Eu gostaria de perguntar, de qualquer maneira, se algum grupo parlamentar tem intenção de apresentar propostas de alteração a um texto que resulta da junção de todos os projetos de lei. Muito obrigada. Eu imaginava que não, porque resulta da junção de todos e, naturalmente, quem é contra, a única proposta de alteração seria a eliminação. Assim sendo, penso que poderemos ou proceder imediatamente a votações indiciárias ou enviar, também é há duas opções possíveis nos grupos de trabalho. Como não há, obviamente, propostas de alteração, ou assumimos aqui o texto, votando aqui indiciariamente já, e enviamos para a primeira comissão, que é obviamente soberana, para depois confirmar a votação proceder ao procedimento normal. Eu posso fazer uma apresentação do texto de substituição e confirmá-lo aqui, e eu enviaria para a primeira comissão, que é evidentemente soberana. Concordam com este procedimento? Força, senhor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu concordo com esse procedimento, deixando a possibilidade de, depois da apresentação da Sra. Coordenadora do texto apresentado, de ser algumas considerações sobre o mesmo, se fosse possível. Muito obrigado.
Bom, como sabem, eu não vou fazer, naturalmente, o historial de toda esta matéria ao longo das várias legislaturas. Vou apenas ser muito sintética e dizer que os partidos que estão aqui referidos no texto de substituição, o Partido Socialista, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e agora também o PAN, apresentaram projetos de lei no início desta legislatura, na sequência do processo legislativo da anterior legislatura, que teve o desfecho conhecido. Nessa sequência foram todos aprovados com a larga maioria conhecida, e formou-se este grupo de trabalho. Eu fui pessoalmente encarregada de proceder a um texto de substituição. Feitas as audições, aquilo que Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal considerámos que era essencial era o seguinte: por um lado, evidentemente, harmonizar sem margem para dúvidas, todos os conceitos, com os requisitos que já foram largamente discutidos, inspirados no acordo do Tribunal Constitucional. Por outro lado, se os projetos de lei já referiam a possibilidade de recurso a um acompanhamento psicológico, não estava clara a obrigatoriedade de ser disponibilizado esse acompanhamento psicológico e não estava densificado da forma em que aqui aparece no texto de substituição, e nos termos em que foi aqui discutido, nomeadamente na última audição que tivemos, isto é, claro que sem um parecer vinculativo e podendo naturalmente o doente dizer que não quer acompanhamento psicológico, porque ninguém pode forçar um doente a ter acompanhamento psicológico. Por outro lado, também seguindo aquilo que foi o conselho de algumas audições, a preocupação de introduzir prazos para que não haja aquela falha que nos foi apontada do procedimento poder ser, consoante as circunstâncias dos doentes, ou curto demais ou longo de demais. E, por outro lado, a questão de introduzir um quórum de funcionamento da comissão para poder funcionar. E, portanto, estas foram as alterações que nós, por absoluto consenso, entendemos ser importantes para que o texto tivesse uma melhoria. E penso que foi muito importante ser por absoluto consenso e penso que assim fica explicado de uma forma muito sumária e inteligível aquilo que foram as alterações que, tendo em conta as audições, entendemos por relevantes. Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria fazer alguns comentários ao texto de substituição, dizendo que, de facto, este texto de substituição, apresentado no dia 10 de outubro, assenta basicamente no projeto de lei 74/15 do PS, relativamente ao qual foram introduzidas alterações no número 1, de artigo 3º e 5º. Foram aditados os novos números 5, 7 a 9 do artigo 4º, o número 2 do artigo 6º, o número 3 do artigo 7º e o número 4 e 5 do artigo 25º e o artigo 32º. Atendendo a que a palavra e a ideia de antecipação da morte medicamente assistida se encontram totalmente ausentes deste texto, o procedimento de morte medicamente assistida deixa de ser um procedimento de antecipação da morte, que pressupunha uma relação ou um nexo causal menos forte ou mais forte com uma lesão ou uma doença fatal, e passa a ser apenas um processo de execução de morte medicamente assistida, uma vez que a ideia de antecipação desaparece do texto. Em terceiro lugar, queria dizer que o requisito da existência de uma situação de sofrimento intolerável, previsto no artigo 3º, foi substituída por sofrimento de grande intensidade, o que acarreta uma clara desvalorização deste requisito. Mantém-se também a opção pelo requisito de doença grave e incurável, em detrimento de se exigir a existência de uma doença incurável e fatal. Ora, isto vai alargar de modo muito significativo o elenco de doenças que permitirão o recurso a esta eutanásia ou ao suicídio assistido. Por outro lado, a definição que é dada na alínea D do artigo 2º de doença grave e incurável pode ler-se que a doença que ameaça a vida em fase avançada e progressiva, incurável e irreversível, que origina sofrimento de grande intensidade. Ora, isto inspirou-se com exceção da referência ao sofrimento na definição do âmbito aplicado na Lei nº 31/2018, que estabelece um conjunto de direitos das pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida, constante no seu artigo 2º, que dispõe o seguinte: para efeitos da presente lei, considera-se que uma pessoa se encontra em contexto de doença avançada e em fim de vida quando padeça de doença grave que ameaça a vida em fase avançada, incurável e irreversível, e exista prognóstico vital estimado de 6 a 12 meses. Ora, contudo, ao contrário da citada norma inspiradora, não foi incluída a importante parte final da mesma relativa à existência de um prognóstico vital de 6 a 12 meses, o que revela, mais uma vez, neste procedimento e neste texto, que a doença não terá de ser a causa possível ou provável de morte, caso exista a doença terminal ou nem sequer fatal. Em quinto lugar, queria dizer que no novo número 5 do artigo 4º, estabelecido num período ou num prazo mínimo de 2 meses para que seja possível a concretização da morte pedida, não podendo a mesma ocorrer dentro do mesmo prazo, isto sem prejuízo dos novos prazos fixados no capítulo 2 do texto consolidado. Ora, ao mesmo tempo que são fixados ex novo prazos máximos para a emissão do parecer do médico orientador, 20 dias a contar da abertura do procedimento, a emissão do parecer médico especialista, 15 dias, e a emissão do parecer do médico especialista em psiquiatria, quando haja lugar ao mesmo, em 15 dias. Isto significará que, não sendo o parecer médico-psiquiatra obrigatório e tendo a Comissão o prazo de 5 dias para emitir o seu parecer, os prazos fixados para a emissão dos vários pareceres, o médico orientador 20 dias, o médico especialista 15 dias e a comissão 5 dias, somarão precisamente estes 2 meses. Todos os prazos são contados em dias úteis, como diz a própria norma. Ou seja, o que eu quero explicar aqui é que os prazos mínimos e máximos fixados para o procedimento poderão ser praticamente coincidentes. Por outro lado, os prazos máximos fixados para a emissão dos vários pareceres são, ou poderão ser, manifestamente insuficientes para a emissão fundamentada dos mesmos, não sendo feita, além do mais, qualquer distinção entre a situação de lesão e a situação de doença, e também tendo em conta a disponibilidade dos especialistas no Serviço Nacional de Saúde. Em sexto lugar, quero dizer que nos novos números 7 a 9 do artigo 4º, prevê-se que o acompanhamento obrigatório do doente por parte de um especialista em psicologia clínica, salvo se o doente rejeitar expressamente. Contudo, não se prevê uma avaliação psicológica obrigatória do doente, nem a emissão do respectivo parecer por parte do psicólogo, nem se prevê o registro e a integração no RCE do acompanhamento e dos atos e consultas efetuadas pelo psicólogo. Sem avaliação e sem parecer obrigatórios por parte de um psicólogo, não será possível verificar e confirmar se o doente cumpre o requisito respeitante à sua vontade. Vontade atual, séria, livre e esclarecida. Continua também a não se prever a emissão obrigatória de um parecer por parte do médico especialista em psiquiatria, apesar de tal ter sido insistentemente reclamado e sugerido nas audiências realizadas. Sem uma avaliação e parecer obrigatórios por parte do médico psiquiatra, não será possível verificar e confirmar se a vontade do doente é uma vontade séria, livre e esclarecida e ou se o doente é portador de uma perturbação psíquica ou uma condição médica que afete a sua capacidade de tomar decisões. Em oitavo lugar, quero deixar claro que continua a não se prever a informação e a participação obrigatória dos familiares do doente no procedimento, apesar de ter sido insistentemente também reclamado em algumas das audições realizadas. Por último, no novo número 4 do artigo 25º, estabelece também ex novo que a partir o prazo de 20 dias a contar da data de entrada em vigor da lei para uma designação dos membros da Comissão CVA e no novo número 5º do artigo 25º determina-se que esta CVA entre em funcionamento no primeiro dia útil seguinte ao termo deste prazo de 20 dias e logo que tenham sido designados todos os seus membros. Sucede que, em caso algum, a Comissão poderá entrar em funcionamento sem que sejam designados todos os seus membros, portanto, parece-me este prazo também bastante irreal. Relativamente a algumas considerações também sobre a natureza deste... Peço desculpa, mas tenho que só aqui que abrir o computador. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Os autores da lei pretendem, de facto, uma lei, um texto catch-all, o que significa que, em princípio, não irão parar por aqui, e admitem uma alteração legislativa deste teor, vai ganhar forma, é equivalente a dizer que os cidadãos deixam de estar protegidos pelo Estado e que o Estado e o ordenamento jurídico que sustenta e concede à vida humana pode ser retirada apenas sem sustentação, conforme a deliberação da vontade do doente. A antecipação da morte é crime, não só em Portugal, mas também no conjunto de outros ordenamentos jurídicos europeus. O Código Penal Alemão prevê a eutanásia ativa como crime próprio, punindo-o com crime de prisão de 6 a 5 anos, desde que a vítima haja formulado os pedidos expresso e sério de ser morta, pois, caso este pedido não exista, estamos perante o vulgar homicídio. O Código Penal Austríaco também trata a eutanásia como um crime próprio, destinado ao homicídio simples ou homicídio a pedido. Também o artigo 78º deste Código pune o incitamento ou a ajuda ao suicídio com a mesma pena do homicídio a pedido. No ordenamento jurídico cipriota não há disposições legais específicas sobre a eutanásia e o suicídio assistido, mas são tratados como crimes, respectivamente, de homicídio e ajuda ao suicídio. A lei belga permite a eutanásia infantil a menores de qualquer idade. Nos Países Baixos, até há bem pouco tempo, discutia-se a possibilidade de eutanásia por exaustão vital, dito de outra forma, um desinteresse de continuar vivo. E A nosso ver, do Grupo Parlamentar do Chega, é por aí que vamos evoluir, é por aí que esta lei vai desenrolar-se e não temos qualquer dúvida sobre isso. Mas também é a mensagem que o Chega quer transmitir aos seus concidadãos, porque entende que este caminho não corresponde, bem pelo contrário, aos princípios aos quais devem orientar a proteção da vida humana pelo Estado. O Chega não quer um Estado que mate, quer um Estado que cuide. O Chega quer um Estado para o qual a vida humana tem valor em todas as circunstâncias e por isso merece proteção em todas as circunstâncias. Não compreendemos nem aceitamos que as circunstâncias indesejadas, como a doença, a deficiência, o sofrimento humano, seja físico ou existencial, retirem qualquer valor ao ser humano. O Chega não aceita nem tolera a ideia que há vidas que valem a pena ser vividas e outras não. Por isso somos liminarmente contra esta lei. Muito obrigado.
Este barulho no início, que é o da esquerda, não é? O botão da esquerda que faz este barulho. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu perguntava se alguém objetava a votarmos o texto globalmente. De forma indiciária, evidentemente, mas globalmente. Sra. Deputada.
Senhora Coordenadora, exercício, bom dia a todos, bom dia aos estimados colegas. Dizer só apenas que, uma questão de forma, a questão da votação indiciária não vem na ordem de trabalhos. Está apenas apresentação e discussão. E por isso mesmo o PSD opõe-se à votação, ainda que seja indiciária, e portanto a nossa posição é que deve ser enviado nos termos normais para a primeira comissão.
Assim sendo, a objeção, basta uma objeção, está aceita. Se todos estiverem de acordo, eu então pediria aos serviços para enviarem de imediato o texto para a primeira comissão, que depois soberanamente votará aí sim, de forma definitiva. Não vejo problema algum de não se fazer aqui uma votação indiciária, é apenas isso mesmo, uma votação indiciária. Então a primeira comissão depois fará a votação que é vinculativa e depois enviará para o plenário. Queria terminar agradecendo a todos e a todas, sem exceção, e penso que falo em nome da deputada Maria Antónia Almeida Santos, que infelizmente hoje não pode estar presente, a dedicação a este grupo de trabalho, a todas as entidades e personalidades que vieram e que enviaram contributos por escrito, e em particular, como sempre, em todos os grupos de trabalho que participei, participámos e quem participou pela primeira vez, em especial aos serviços, que são sempre incansáveis a ajudar-nos e que tornam o nosso trabalho possível. Muito obrigada.